A mesma coisa, o auxílio-doença, né? Diminuir esse tempo de concessão. A isenção do imposto de renda também no mesmo pacote. E fazer com que haja uma relação entre INSS e Receita Federal, para que não haja retrabalhos. Porque toda papelada que o paciente apresenta no INSS, ele necessariamente vai apresentar na Receita Federal de novo. Para quê? Se para o INSS ele satisfez plenamente todas as exigências necessárias, para que ele vai ter que apresentar tudo na Receita Federal de novo? É um retrabalho muito ruim para uma pessoa que está com uma doença grave, debilitante, e que com certeza vai levá-lo a óbito, né? Um tempo aí que a gente não sabe. E outra coisa, senador, que eu gostaria de propor em relação a isso, é incluir a expressão doenças do neurônio motor, barra ela, na relação de doenças com direito à aposentadoria compulsória, na relação de doenças com direito a 25% do cuidador e na relação de doenças com direito à isenção de imposto na fonte. Na minha concepção, é muito simples. Basta boa vontade política para fazer. É minha opinião. Próximo. Essa aí é outra que encrenca, né? Nós temos problemas sérios no Brasil. Essa portaria, senador, ela é desrespeitada constantemente. Na outra audiência pública, a Élica falou sobre isso lá em São Paulo. Agora regularizou, né, Élica? Mais ou menos. Olha, é impressionante. Nós que atuamos em redes sociais, a gente toma conhecimento de pacientes desesperados, angustiados, porque ele vai na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde não concede o BIPAP para ele. Simplesmente desconsidera a portaria e o paciente fica sem BIPAP. Então, o BIPAP é uma das coisas mais importantes para o paciente de ela, porque previne a degradação da função respiratória e faz com que ele tenha uma vida melhor, né, e uma qualidade de vida melhor também. Então, senador, eu gostaria muito que Vossa Excelência pudesse estar atento para isso. E no nosso estado, e sabe o que está acontecendo no Rio? Tem uma empresa chamada TDN que atende os pacientes do Rio. Então, o paciente que mora em Caxias, ele não tem direito ao BIPAP. De Caxias a Botafogo, é o quê? 15, 20 quilômetros. Ele não tem direito. O cara que mora em Santa Cruz, 60 quilômetros, Santa Cruz a Botafogo, ele tem direito ao BIPAP. Então, geograficamente, é um paradoxo, né? O cara que mora em Caxias não tem direito ao BIPAP, o cara que mora em Santa Cruz tem. Então, a questão não é a geografia, a questão é a necessidade. Por que esse BIPAP não é distribuído no estado todo? Qual é a diferença? Por que o paciente que mora em Santa Cruz é digno e o que mora em Caxias não é digno? Entendeu? Não dá, é uma coisa que não se entende. Né? O cara que mora em Niterói, a 12 quilômetros do Rio, 15 quilômetros do Rio, não tem direito a BIPAP. Então, isso é uma questão humanitária. Deixou de ser direito, deixou de ser qualquer outra coisa. É uma questão humanitária, porque sem BIPAP o paciente não sobrevive, não respira numa determinada fase da doença. Próximo. Aí o que, que resta? Doutor Fogolinho, o que, que resta? Resta a judicialização. A judicialização não é causa, ela é consequência. A Cecília falou sobre isso na outra audiência pública. A judicialização não é causa, ela é consequência. Se o camarada tem uma doença neuromuscular, se ele não consegue respirar, ele está com a taxa de respiração abaixo do necessário, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com uma ação judicial, gente. Porque ele quer respirar, ele quer sobreviver. Né? Aí vem a judicialização. Próxima. Senador Romário, olha, essa lei aqui, ó, Lei 10.424, e todos que estão aqui também, talvez alguns não conheçam. Eu também não a conhecia. Eu descobri essa lei recentemente, uma advogada me orientou. Ela foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, que estabelece a internação domiciliar para pacientes com doenças do tipo da ELA, né? É interessante, porque a lei é muito perfeita. Se essa lei fosse aplicada, traria para os pacientes de ela um alívio, uma situação muito boa, muito tranquila, porque o melhor lugar para o paciente de ela estar na fase mais avançada é no seio da família, gente. Isso foi dito pela doutora Miriam aqui na audiência pública do dia 13 de julho. A doutora Miriam foi enfática, ela falou: paciente não pode morar em hospital, o paciente tem que estar em casa. Então, o cumprimento dessa lei iria gerar economia para o Sistema Único de Saúde, já que estamos numa crise e falando de recursos, né, de redução de gastos. Essa lei aplicada, ela reduziria sensivelmente os gastos do SUS. Viu, doutor Fogolinho? Com certeza. Não há, ninguém tem dúvida sobre isso. E por que ela não é respeitada? Por que ela não é aplicada? vai para a judicialização, não é? Próximo. Então essa aí é a lei, não vou ler. Depois, quem quiser, por favor, leia. Próxima. Então nós temos um caso aqui. Esse caso foi paradoxal aí nas redes sociais dela. O caso Faltermeia. O Gerson Faltermeia ficou 5 anos e 4 meses no hospital. Gente, isso foge a qualquer padrão de normalidade. Desculpa, eu já estou encerrando. Então, é um caso que nós usamos sempre como modelo do que não deve acontecer com o paciente de ela. Próximo. Finalmente, nosso querido amigo Gerson Faltermeia conseguiu, através da judicialização, o direito ao home care. Olha só, olha o rosto desse senhor, um paciente de ela, traqueostomizado, mas feliz, lá ao lado dos seus familiares. É isso que nós, pacientes, desejamos e queremos. Próximo. Nós temos aqui um outro caso de paciente que já mora na UTI desde 23/1/14. Nosso amigo Wellington, com a sua esposa, enfim, uma pessoa maravilhosa, que tem sido um exemplo para nós nas redes sociais de ela. Próximo. Esse é o outro caso, Gilberto, lá de Volta Redonda. Esse conseguiu home care através de judicialização no plano de saúde. Aí já não é SUS. Próximo. E, finalmente, para me concluir, falar sobre o projeto de lei, o 656. Existem muitos projetos de lei interessantes que favorecem e trazem uma mudança na qualidade de vida do paciente de ela. Mas esse PL 656... ele é um PL muito, muito diferenciado, né? Então, ele foi elaborado para atender todos os pacientes de doenças neuromusculares com comprometimento com paralisia motora. Então, eu não vou também entrar em detalhes, mas, por favor, depois, quem tiver interesse, é muito importante que os parlamentares possam atentar para esse projeto de lei e trabalhar para que ele seja tramitado, né, nas comissões, mas no menor tempo possível, e seja aprovado. Porque, com certeza, esse projeto de lei vai mudar muito e muito e muito para melhor a qualidade de vida dos pacientes de ela e de outras doenças neuromusculares. Próximo. Então, é isso aí. Próximo. É interessante lembrar que, em 2011, a Mara, ela participou de uma reunião com o ministro da Saúde da época. Eu acho que era o... 2011, quem era o ministro? Padilha. Padilha. Pois é, aí olha só a promessa dele, ó. O Ministério da Saúde formará um GT, esse negócio de formar GT de comissão, meu amigo, a experiência mostra que não leva, geralmente não leva a nada. O Ministério da Saúde formará um GT para revisar a portaria 1370 de 2008, que estabelece a política de atenção às pessoas com doenças neuromusculares. Infelizmente, nada aconteceu. Próximo. Por fim, o que nós queremos é um SUS de qualidade, valorizado e que possa nos trazer uma melhor qualidade de vida. Obrigado.
Muito bem, Jorge. Passa a palavra agora ao senhor Gerson Chad, professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e responsável pelo Centro de Pesquisa de Neuroregeneração e Esclerose Lateral Amiotrófica. Por favor, senhor Gerson, o senhor dispõe do tempo que o senhor quiser.
Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. Eu falarei aqui ou trarei aqui a visão de um médico pesquisador que conseguiu agrupar nesse país um número recorde de pacientes arrolados em projetos de pesquisa em esclerose lateral amiotrófica. Diferentemente das outras audiências públicas, que eu fiz uma explanação, até certo ponto informal, dada a importância dessa data e desse evento, eu escrevi um breve texto onde eu incluí alguns pontos que eu considero da mais alta importância, a institucionalização de um dia nacional para a esclerose lateral amiotrófica. Então, excelentíssimo senador Romário, presidente dessa audiência pública sobre institucionalização do Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, ela, sempre sensível às causas das doenças raras, acatou essa solicitação do Movela, da ABLE e do projeto Ela Brasil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não está presente ainda, mas me garantiu que aqui estaria a excelentíssima deputada Mara Gabrilli, uma lutadora fervorosa pela melhoria da acessibilidade e, como tal, um anjo de esperança daqueles excluídos por condições ou fatalidades que o destino lhes impôs. Digníssimos portadores da esclerose lateral amiotrófica, Sr. Jorge de Mello, Stanley Abdo, presidente das associações Movela e Lutando Contra Ela, que, a despeito de todas as dificuldades e limitações impostas pela doença, lutam bravamente por direitos e benefícios que possivelmente serão usufruídos mais plenamente pelas próximas gerações do que as deles próprias. Faço referência aqui também ao Dr. Emerson Casado, que deveria estar sentado nesta mesa e só não está porque a doença não lhe permitiu. Ele que no estado de Alagoas luta à sua maneira para não deixar apagar o sonho da cura dos portadores desta doença. Digníssimo senhor Patrick Teixeira Pires, embaixador da ONU para Assuntos do Milênio e incansável ativista mobilizador pela causa das doenças raras no país. Digníssimos portadores da ELA, seus familiares e de outras doenças raras aqui presentes ou que nos ouve, e os demais presentes. Esta audiência pública e as formas de mobilizações que ocorreram a seu favor recentemente, vindas não só da ELA, mas também de outras doenças raras, das mais diversas, é o prenúncio de que as raras poderão deixar de ser órfãs neste país. Mas por que esclerose lateral amiotrófica? Por que um dia nacional dedicado a esta doença? Respondo não pela perspectiva da realidade do cotidiano e do desfecho vivido e já sabido pelos portadores dessa doença, pelos seus familiares e pelos seus cuidadores, uma doença neurodegenerativa do adulto, sem tratamento específico, sem cura e de evolução rápida. Não respondo também pela perspectiva da sociedade e dos seus dirigentes que, após o desfecho global do balde de gelo de 2014, a campanha já conscientizou a todos das necessidades individuais e sociais dos portadores da esclerose lateral amiotrófica. Poderia responder como médico, arriscando dizer que, pelas características clínicas da doença e pela necessidade do seu diagnóstico, do seu tratamento ainda indisponível, da reabilitação e da ressocialização, a ela oferece um modelo para a implantação da sistemática de saúde reprodutível e aplicável a outras doenças raras, por mais diversas que elas sejam, ou diversificadas que elas sejam. Um modelo, diria, para a implantação da Rede Nacional de Pesquisa e Tratamento das Doenças Raras. Entretanto, responderei aqui, senhoras e senhores, e autoridades, de forma eloquente, como neurocientista. A ela, através da descoberta do seu mecanismo neurodegenerativo e, consequentemente, da sua cura, abrirá portas para o entendimento dos mecanismos neurodegenerativos e a cura de inúmeras outras doenças neurodegenerativas e neuromusculares. Não detalharei os aspectos científicos disto aqui, tampouco impregnarei os senhores, num dia como hoje, com números e estatísticas, pois já o fiz em aulas que ministrei nos 3 eventos oficiais que ocorreram recentemente sobre a ELA e doenças raras nessa casa e na Câmara dos Deputados. Mas também não vou usar o curto período a mim disponibilizado para declamar poesias ou dizer que os pacientes elas são pessoas muito especiais. Em verdade, isto independe da doença rara que carregam. Não é isso que se espera de mim aqui. Uso meu tempo aqui para alertá-los. A ela não precisa mais de conscientização. A ela precisa de ações, precisa de luta, verdadeiras guerras contra os inimigos que já são conhecidos por todos. Neste campo de batalha não há lugar para demagogias e oportunismos. Eu aponto aqui seis grandes batalhas da esclerose lateral amiotrófica. Primeiro, a falta de sistema multidisciplinar organizado que acompanhe todos os pacientes, ela do Brasil, em todas as fases da evolução da doença. Dois, a dificuldade do diagnóstico e a falta de biomarcadores que definam objetivamente diversos aspectos clínicos da doença e o seu manejo. Três, a indisponibilidade de testes genéticos simples que definam o tipo de mutação nas formas familiares, omissão esta que por si só permite o alastramento da doença por sucessivas gerações, sem a menor possibilidade de aconselhamento familiar que evitaria isto. 4. A ausência de drogas ou outro tipo de abordagem terapêutica efetivamente capazes de aumentar a qualidade de vida dos pacientes, de prolongar significativamente a sobrevida deles, ou de curá-los. O portador da ELA não quer saber de poucos meses adicionais de sobrevida, como se isto pudesse ser calculado. Ele quer, no mínimo, sobrevida longa ou cronificação da sua doença. 5. A indisponibilidade de mecanismos de prevenção e controle efetivo das intercorrências, estas que são as responsáveis reais pela morte desses doentes. 6 e último. Indisponibilidade de mecanismos de prevenção dos efeitos das disfunções e desabilidades, incluindo aqui a ressocialização e combate da depressão e seus efeitos deletérios no sistema imunológico e nessas intercorrências. A luta nessas batalhas não depende somente dos pacientes, familiares, cuidadores e dos médicos que assistem esses doentes, mas fundamentalmente de políticas públicas que sejam capazes de organizar a cadeia assistencial para que tudo aquilo que deve ser oferecido ao doente chegue a ele com a qualidade devida. Finalizo acrescentando, excelentíssimo senador Romário, a ELA é uma doença com características clínicas muito diversas, essas que são influenciáveis por fatores ambientais e genéticos. Deste modo, cada paciente ELA é um paciente. Os pacientes brasileiros não se comportam necessariamente de modo similar àqueles dos outros países. Nossas análises epidemiológicas preliminares já demonstram isso. Não adianta importarmos de forma sistemática fórmulas mágicas de outros países. Essas poderão não funcionar plenamente nos nossos doentes. O custo será caro e poderá não ser capaz de cobrir os danos causados. Neste momento, o que a ELA precisa das autoridades aqui presentes, a partir da institucionalização do Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, é de legislação que garanta a sistemática organizacional das ações em saúde específicas para a doença e garanta também o incentivo à pesquisa. A falta da sistemática organizacional das ações em saúde e das ações para o desenvolvimento das pesquisas em esclerose lateral amiotrófica é hoje o principal obstáculo presente nas seis principais batalhas que lhes disse ainda há pouco e em que a ELA, infelizmente, está perdendo. Certamente, obstáculos semelhantes têm feito outras doenças raras perderem também as suas batalhas. Talvez a formação de uma rede nacional de referência em pesquisa e tratamento das doenças raras pudesse encurtar o caminho dessas vitórias nessas batalhas. Nas batalhas da qualidade de vida, da sobrevida e, quem sabe, da cura da esclerose lateral amiotrófica e de outras doenças raras. Patrick Teixeira, que está aqui, quer um SARA para Paraíba. Os 15 milhões de portadores de doenças raras querem um centro de referência especializado perto de si. Os médicos, equipe multidisciplinares e pesquisadores querem que esses centros trabalhem em rede. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Gerson. Agradecer a presença do grande meu amigo Patrick Teixeira Dornelli. Seja bem-vindo, Patrick. Passo a palavra agora ao senhor Stanley Abidão, representante da Associação Lutando Contra Ela.
Bom dia a todos. Senador Romário, muito bom dia. Muito obrigado por essa nobre atitude do senhor. Cumprimento aos demais ocupantes da mesa. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nessa casa para falar um pouco desse assunto um tanto quanto complicado, tanto para nós pacientes, como para os familiares, os amigos todos. E agradeço a presença de todos aqui. A nossa intenção era que essa casa estivesse cheia, lotada, porque o assunto requer cuidados e requer uma atenção especial. Agradeço aos meus amigos, familiares e a todos aí que se dispuseram a estar presente nessa audiência. Nós sabemos, nós pacientes, que cada minuto na nossa vida é um minuto bastante sofrido e bastante dolorido, mas a luta continua. Vamos lá. Então, eu vou trazer uma breve apresentação a vocês, que hoje, para mim, é uma data muito especial, que é essa propositura da criação do Dia Nacional de Luta contra ela. Pode passar o próximo, por gentileza. Tema dessa nossa pequena apresentação, criação do Dia Nacional de Luta contra ela. O próximo. Então, o objetivo dessa apresentação é propor à sociedade, através do nosso amigo senador Romário, a criação do Dia Nacional de Luta contra ela. E nós criamos, inclusive, um logo que, com certeza, é a nossa esperança que perpetue aí por muitos anos e essa data seja lembrada como uma data de luta de todos nós. Próximo.